Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo número 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Somente até aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Chegou a hora, Altíssimo Deus, da Tua palavra, Senhor, ser ministrada, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de toda a glória, de ouvirmos a Tua voz mais uma vez, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor. Eu peço a Ti, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo nos envolva agora, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos de tal maneira, Senhor, que a Sua voz, Senhor, seja, Senhor, inequívoca, Senhor. Que nós possamos ouvi-la com grande nitidez, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Toca nos corações, nas mentes aqui agora, Senhor. Leva-me, Senhor, da glória a um lugar, Senhor. Alabarrou de xalabarrou de cá, alabarrou de candalalabalabalaba cheias, ribilou de caia, seribicandalari cheias, salabarralabalaba cheias, oderrou de rode condorubiclava subiala, riclacericandalalabalaba cheias, salabalabalaba cheias, o Deus, orixandalaba chubia. Leva-me, Senhor, da glória a um lugar onde a tua voz, Senhor da glória, Pai, seja Senhor de toda a terra, Pai, ou Senhor, a única coisa, Senhor, que o meu coração e a minha mente ouvem agora, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Deus desta igreja, Senhor. Então eu sei que os teus ouvidos estão abertos, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos amados, quem aqui na igreja adora chocolate, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem adora feijoada aqui, levanta a mão. Lasanha, quem adora lasanha, levanta a mão. Quem adora pizza? Ô, glória, né? O povo gosta de se alimentar bem mesmo, né? Eu também gosto de tudo isso, né? Que os irmãos estão falando, né? Mas esse é mais um exemplo, irmãos, daquilo que muitas vezes nós sabemos e nós agimos com uma compreensão, né? Que não é a compreensão que Deus deseja que nós estejamos agindo. Quantas coisas nós fazemos de forma automática hoje em dia, e nós não compreendemos isso, e essas coisas que nós fazemos de forma automática banalizam as coisas que são de Deus. A Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus, vamos igreja, somente ao Senhor teu Deus, adorarás. Então você gosta de chocolate, você gosta de feijoada, você gosta, né, de macarrão, gosta de lasanha, você gosta de qualquer coisa. Mas somente ao nosso Deus nós adoramos. E nós devemos, irmãos, na nossa vida, tratar isso, essas coisas que são automáticas e que nós fazemos assim, sem compreender a amplitude, porque as coisas que são de Deus não podem ser banalizadas. É a mesma coisa quando uma pessoa na igreja fala aleluia, e fala aleluia sem saber o que está falando. Aleluia significa louvado seja o Senhor. É a mesma coisa quando nós chegamos e encontramos uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa fora da igreja, que tem a mesma fé que nós, e nós a cumprimentamos com a paz do Senhor, e a própria palavra que eu usei aqui é uma palavra equivocada. Nós não a cumprimentamos, nós ministramos a paz do Senhor. Nós, né, abençoamos a vida com a paz do Senhor Jesus, e muitas vezes aquela palavra que nós falamos, a paz do Senhor, se transforma num bom dia, né? Um bom dia, numa boa noite, numa boa tarde, quando na verdade deve ser uma ministração que você está fazendo. Quando deve ser uma palavra de bênção que você está ministrando para a pessoa que está ao seu redor. E veja, irmãos, é importante nós lidarmos com isso nas nossas vidas, trazendo para as nossas vidas a importância das nossas palavras, né? Nos responsabilizando pelas nossas palavras, nos responsabilizando por aquilo que nós falamos, entendendo aquilo que nós estamos falando, entendendo aquilo que nós estamos falando, para que as coisas que são de Deus sejam maiores em nós. E para que tudo que nós falamos ou fazemos em relação à nossa vida tenha ali um eco espiritual. Tem um eco espiritual. Quando eu falo uma palavra de bênção, eu lembro assim que quando meus filhos eram pequenos e até hoje, eu deixava eles na escola, assim, meu filho e minha filha, às vezes, e eu falava para ele, assim, mesmo eles pequenininhos, sem compreender, eu falava assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Mas eu falava essa palavra entendendo que era aquela palavra, entendendo o que eu estava fazendo, entendendo o que eu estava ministrando, entendendo aquilo, né, que Deus iria fazer através daquela palavra, né? E você como cristão deve compreender isso também, né? E você como cristão deve se responsabilizar por isso também, para que as coisas que são de Deus aconteçam nas tuas mínimas palavras, né? Nas tuas mínimas palavras, que Deus esteja atento ali, porque sabe que você quando fala, sabe quando você ministra, sabe quando você está fazendo alguma coisa, você está fazendo com pleno entendimento daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo, e não simplesmente por um mero ritual, e não simplesmente por um mero costume que você porventura tenha, né, neste mundo. E é importante isso, parece uma bobagem, né, irmãos? Mas não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Eu tenho certeza que quando você ouvir agora uma pessoa falar assim, eu adoro isso, você vai... você não faz isso, não. Porque a tua adoração... somente ao teu Deus, somente a Ele nós adoramos. E adorar é uma palavra muito forte, irmãos. Adorar é um verbo que demonstra assim, algo muito forte, né? Algo poderosíssimo, e que não é realmente em qualquer coisa que nós podemos ministrar essa palavra, né? Por isso que ela é usada em relação às coisas que são de Deus. E Deus tem me falado, irmãos, desde quando... o presbítero Cristiano marcou aqui o louvorzão que aconteceu ontem aqui na igreja. E foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Eu sempre, né, todas as vezes que a gente faz um louvorzão aqui, um é melhor que o outro, né? É difícil até a gente compreender isso, mas um é melhor que o outro, né? Mas, voltando ao que nós estamos falando, desde quando o presbítero Cristiano marcou o louvorzão, e ele marcou com muita antecedência, Deus já me falava muito a respeito de adoração. Deus me falava a respeito, né, do foco da igreja, da necessidade da igreja em fazer isso, em adorar ao Senhor, da necessidade do povo de Deus adorar a Deus e fazer aquilo que tanto ele deseja. E que Jesus Cristo, né, disse, né, ao diabo quando foi tentado... né, quando o diabo ali ofereceu tudo o que ele podia oferecer, tudo que ele tinha autoridade nesse mundo, o diabo ofereceu a Jesus para que ele se prostrasse diante dele para o adorar. Para o adorar. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Quer dizer, algo extremamente forte e que o diabo estava tentando ali perverter, tirar de Deus e trazer para ele. E é isso que acontece muitas vezes neste mundo, irmãos. É isso que acontece nas nossas vidas,
muitas vezes, né? E de forma, eu vou dizer para você de novo, às vezes de forma automática, às vezes as pessoas pelo costume, né? Às vezes, né? Pela pessoa ter sido criada daquela forma, ela costuma praticar coisas e fazer coisas que na verdade são pecaminosas e ela não compreende isso. Porque aquilo parece tão normal, aquilo parece assim uma situação tão natural que a pessoa ela não percebe que aquilo é algo que vai contra o nosso Deus. Que aquilo vai contra aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Eu sempre uso uma palavra quando eu quero assim chamar a atenção da igreja para um ponto importante, de extrema importância que Deus nos deixou, que é aquela palavra que Jesus escreveu e nos deixou, obviamente, escrito nos evangelhos, quando ele fala assim, né, Jesus falando, olha, aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Eu vou repetir para você, né, Jesus falou, aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. E essa é uma palavra extremamente forte. E essa é uma palavra que derruba muita fé dos cristãos. E essa é uma palavra, perdão, a melhor forma de dizer, essa é uma palavra que confronta muito a fé dos cristãos, né? Porque as pessoas muitas vezes falam tanto que têm fé, falam tanto que amam a Deus, falam tanto, né, que desejam a Deus, mas quando são confrontadas contra esta palavra que o próprio Filho de Deus deixou escrita, né, elas logo falam assim, poxa vida, será que é verdade isso na minha vida? Será que esse versículo bíblico está se realizando em mim? Será que esse versículo bíblico faz parte da minha vida? E é natural que isso aconteça e deveria acontecer conosco todos os dias. Né? Esse versículo deveria ser o confronto da nossa vida, o confronto da nossa fé, o confronto do nosso amor a Deus, o confronto da nossa adoração a Deus. Esse versículo deveria ser ali um marco na nossa vida para que nós pudéssemos ali entender a intensidade daquilo que está sendo a nossa vida em relação a Deus. Porque Satanás é astuto. Para ele te enganar, ele não precisa fazer muita coisa. Ele precisa fazer com que a sua vida se transforme num ritual puro. Né? Quantas pessoas vivem de ritual, né? Quantas pessoas vivem de mentiras? E às vezes não estão sabendo que estão vivendo uma grande mentira. Estão achando que estão vivendo a verdade, mas estão vivendo uma mentira. Né? Porque são ritualistas, porque estão ali, né, entendendo aquilo que Deus deixou escrito como algo muito teórico, como algo que não tem a profundidade que a palavra escrita diz, como algo que é assim parcial, né, vamos dizer assim, e as pessoas acham que podem continuar vivendo tendo uma vida superficial em relação a Deus. Tendo uma vida superficial em relação ao Senhor, aquele que não medita na palavra, aquele que não examina a si mesmo, conforme diz a palavra, né? A palavra que o apóstolo Paulo escreveu, dita pelo Espírito Santo de Deus, quando Deus fala, examine esse homem a si mesmo, que aquele que não faz esse exame, aquele que não examina a sua vida em relação à palavra, em relação àquilo que Deus deixou escrito, é um homem que vive de forma superficial. É um homem que vive de forma superficial. Eu já falei algumas vezes, né, eu tinha um medo muito grande na minha vida ministerial, logo quando eu fui separado para o diaconato, né, eu fui separado do diácono, fui diácono, depois fui presbítero, fui separado para presbítero, fui depois separado para pastor, fui pastor, e irmãos amados, quantas vezes eu olhava para Deus assim, e eu pedia, Senhor, não me deixa ser um homem superficial, não me deixa ser um homem que não sente o teu espírito, não me deixa ser um homem, né, que vive a tua palavra de forma parcial, que vive a tua palavra, né, mais ou menos. Eu pedi a Deus isso, eu tinha pavor disso, eu tinha medo disso, né, de ser uma pessoa falsa espiritualmente falando, de ser uma pessoa que não conseguia viver aquilo que a palavra de Deus dizia que eu deveria viver, Eu pedia a Deus e eu falava a Deus e, irmãos amados, eu tinha muito medo mesmo, um pavor. A palavra certa é pavor de que isso acontecesse comigo. E aos poucos, esse pavor, ele foi sendo liberado da minha vida por conta das experiências e por conta daquilo que eu pude apresentar a Deus em relação às minhas atitudes, nas minhas lutas, nos meus problemas, né? Na forma, nas minhas escolhas, tudo isso, né? Deus foi me dando oportunidades de eu mostrar para Ele que a superficialidade, ela era superada a cada decisão, a cada atitude, a cada palavra na minha vida. E você, irmão, e você deve olhar isso de forma salutar, porque o nosso Deus não quer um povo que vive de mentiras, um povo que vive distante dele. O nosso povo, Deus não quer um povo que não seja aquele fiel à palavra dele. Deus não quer um povo que se ajoelhe, que se prostre diante das coisas que Satanás oferece a nós, né, diariamente. Ou de tempos em tempos, Deus quer que nós tenhamos discernimento daquilo que está à nossa frente, para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos fugir, ou para que nós possamos estar ali resistindo àquilo que está à nossa frente. Aquilo que está à nossa frente. Se a tua reflexão, se na tua reflexão hoje, e é natural, né, porque todos nós passamos por isso. Se na tua reflexão hoje você concluir, né, que você ainda não ama a Deus acima de todas as coisas, né, a minha sugestão a ti é que você se apresente diante de Deus e fale para Ele: Senhor, eu ainda não consegui fazer isso. Senhor, eu ainda não estou vivendo isso. E peça a Deus que Ele esteja preparando momentos que você possa vencer essa barreira maldita que está sobre a tua vida, para que você possa vencer essa barreira maldita que foi colocada por você ou por qualquer situação na sua vida, para que você tenha uma vida sadia em relação a Deus, para que você tenha uma vida sadia em relação ao teu Deus, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Que tem prazer nas coisas santas, que tem alegria nas coisas santas, que tem alegria nas coisas que são de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Eu estava em casa essa semana, né? E eu ia colocar no WhatsApp da igreja a imagem ali de anúncio do louvorzão, né? E aí eu lembrei daquele versículo que a irmã até Emiliane comentou aqui, que nós colocamos ali, né? Salmo 122, se eu não me engano, que diz, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Né? Aí eu falei assim, né? Vou colocar isso ou não vou colocar isso, né? Aí eu coloquei, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí eu convidei: vamos à casa do Senhor? E aí eu coloquei: você se alegrou nisso? Né? E aí houve assim, durante algum tempo, um cri, 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 os grilinhos, aquele silêncio. E aí algumas pessoas responderam, é óbvio, né? Outras não responderam porque falta o costume de responder, é lógico. Mas é algo importante de nós meditarmos. Mais uma vez, naquele momento era um momento de confronto. De confronto da nossa vida com a palavra, de confronto da nossa vida com aquilo que Deus escreveu, de confronto e exame, né? E eu creio que é importante isso, de você falar assim: poxa vida, não estou com vontade de ir, não me alegrei coisa nenhuma. E aí você tem que falar assim: está errado, tem que se alegrar, é a palavra de Deus que diz. É, e se Deus for importante para você, você vai se alegrar. São consequências uma das coisas, são consequências uma das outras coisas. Uma vem e outra vem, outra vem, uma consequência da outra. Né? Porque você ama a Deus, você tem prazer nas coisas de Deus. E porque você tem prazer nas coisas de Deus, você quer estar perto dele, você quer falar que você o ama, que você o adora, que você quer Né? Em toda oportunidade que você tenha, você quer oferecer ao Senhor algo. Algo da sua vida. Né? Então é importante, verdadeiramente, nós estarmos ali refletindo sobre isso. E lutando contra, irmãos. Na verdade, você só vai crescer espiritualmente quando você fizer isso. E se você concluir que algo está errado, isso é importantíssimo, porque a voz do Espírito Santo de Deus te alertando, uma grande oportunidade para você mudar aquela situação. Não é que você é a pior pessoa do mundo, muito pelo contrário, você é a pessoa que Deus quer que aquela situação se modifique. Deus está falando contigo. O Senhor Deus falou que Ele repreende a todos aqueles quanto Ele ama. Né? E eu já fui repreendido muitas vezes pelo Senhor. Deus, né, nesse raciocínio que nós estamos ministrando aqui agora, Deus mudou muita coisa da minha vida. Eu tive, né, percepções daquilo que estava errado, não para eu me sentir o pior homem do mundo, mas para que eu pudesse, sim, mudar aquela situação. Eu sempre falo, vou falar para você novamente. O diabo não peca, ele já pecou há muito tempo atrás. Quem peca é você. Quem peca é você por uma decisão sua. Quem erra não é o diabo, ele já errou. Quem erra é você, que dá ouvidos à voz dele, que nem Adão e Eva deram ouvidos à voz dele, né? E deram ouvidos e tinham a oportunidade de vencer ali, de contradizer. Ele não quiseram, porque eles deram valor mais às coisas que são do mundo do que à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que quando a mulher olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos para se comer, ela olhou e falou, deve ser gostoso, e Deus falou, não pode, ela, não, é gostoso, vou comer. Ela teve oportunidade. Ela teve oportunidade de vencer aquela atitude terrível que ela teve. Né? E se ela tivesse vencido, tudo seria diferente, né, irmãos? Tudo seria diferente. E nós temos que fazer o diferente. Nós não podemos ser iguais. Porque quando nós somos iguais, a reação de Deus... Se nós formos iguais à atitude de Adão e Eva, a reação de Deus também será igual à atitude que Adão e Eva teve nas nossas vidas. As consequências serão as mesmas. A diferença é que se nós nos arrependermos, né, Jesus está aqui para, né, nos ligar novamente a Deus, só que as consequências da atitude ficam, prevalecem nas nossas vidas. Os traumas espirituais, né? A frieza espiritual, tudo isso é cultivado, né, por um distanciamento de Deus, por um distanciamento do Senhor. Jesus estava falando a uma mulher, nesse texto que nós lemos, uma mulher que não era da nação de Israel. Ou melhor, ela era da nação de Israel, vivia na região de Samaria. Ela era uma samaritana. E quem vivia na região de Samaria... Eram os samaritanos, obviamente, e eram o quê? Judeus misturados. Eram judeus misturados com povos de outras nações, né? E aquela atitude Deus reprovava. Estava na lei de Moisés que não era para o povo fazer aquilo. E por que Deus disse aquilo? Porque Deus não gostava dos outros povos? Porque Deus abominava os outros povos? Não, porque Deus sabia, se eles fizessem isso, eles iriam o quê? Dar ouvidos à voz daquelas outras nações e... dobrariam seus joelhos nos deuses daquelas nações, e Deus não queria que o povo corresse esse risco. Então Deus proibiu que o povo de Israel se casasse com pessoas estranhas, de nações estranhas, para que ele não corresse o risco de se deixar envolver pelos deuses daqueles povos. E você sabe, não sei se você sabe, mas Balaão, Balaque, né? Contratou Balaque, o rei dos Moabitas, se eu não me engano, eu não lembro a nação que era, acho que era Moabita, não lembro direito. Balaão contratou um profeta chamado Balaque, rei dos Moabitas, eu creio, contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel que iria passar ali de frente à nação. Acho que é a Amalequitas, se eu não me engano, Amalequitas. Ia passar de frente ali a sua nação e ali chamou esse profeta para amaldiçoar o povo e Deus não deixou esse profeta amaldiçoar o povo. Balaque e Balaão tentaram amaldiçoar o povo de Israel durante 3 vezes e Deus não deixou. E aí Balaão falou para o rei Balaque: olha, tem uma coisa que vocês podem fazer. Deus não deixa amaldiçoar, mas tem uma coisa que vocês podem fazer. Mandem as suas mulheres no acampamento deles. Mandem as suas mulheres no arraial deles e que elas deitem com eles. E elas perverterão a mente e o coração destes homens. E Balaão e Balaque fez isso. E aconteceu exatamente o que Balaão falou. Por isso ele é considerado um profeta maldito, porque induziu o povo de Israel a pecar, né? Foi usado, né, pelo diabo para maquinar ali um erro, para que o povo se pervertesse dos caminhos do Senhor. E era esse o era essa a intenção de Deus quando estabeleceu esta lei, e aquele povo era um povo misturado, então era um povo desprezado pelo povo judeu, né? Eles não podiam tocar nos samaritanos, eles eram considerados pessoas imundas, pessoas que estavam distantes de Deus, então eles cultuavam o mesmo Deus, só que cultuavam de forma diferente, e eram separados, e o judeu não podia conversar com uma pessoa samaritana, né? E Jesus estava ali conversando com uma mulher samaritana. E revelando ali a grandeza dele, se revelando ali como filho de Deus. Em determinado momento, aquela mulher disse, né, que, né, por isso que ela falou assim: olha, os nossos pais dizem que nós devemos cultuar a Deus aqui em Samaria, né? O povo judeu diz que nós temos que cultuar em Jerusalém. E Jesus falou assim: olha, nenhum dos dois lugares. Em algum momento, né, nenhum desses dois lugares você poderá cultuar a Deus, mas já chegou a hora de que Deus seja adorado, mas adorado de forma diferente, conforme ele diz aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus não aceita nada que é mentiroso. Deus não quer que você entre neste lugar aqui só para entrar. Você não encontra ali na entrada, né, um cartão de ponto. Aí você chega aqui, encontra o seu nome ali, põe o cartão lá. Já não existe mais isso, né, irmão? Já tô antigo. É que nem ficha de telefone, né? Cartão de ponto não é mais assim, é com o dedo agora, né? É, mas para você entender como se fosse, né? Você põe o cartão lá e que era a minha época, né? Minha época era assim, né? Ia lá, clac, batia lá no cartão lá, o horário de entrada. E quando saía, batia o cartão também. Estava registrado ali que eu estava ali, portanto eu merecia o meu salário daquele dia. Deus não é assim conosco. Deus quer muito mais do que, ele mesmo falou, né? Quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Deus quer muito mais do que a tua presença. Deus quer encontrar um adorador. Um adorador nas suas atitudes, nas suas palavras. Deus quer encontrar um adorador que o adora em espírito e em verdade, né? Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer oportunidade que você tenha. E quando você vier à igreja, quando você estiver se preparando para vir à igreja, quando você estiver pensando em vir à igreja, venha com esse espírito, não venha com o espírito de bater o cartão ali fora, não venha com esse espírito, mas venha com o espírito de você entregar a Deus, de você oferecer a Deus a tua adoração, como foi ontem. Nós viemos entregar a nossa adoração a Deus ontem naquele culto, e Deus recebeu a nossa adoração, eu tenho certeza disso, porque a presença dele era inequívoca, assim como é hoje. Assim como é hoje, lide, controle as suas emoções, lute contra você mesmo. Né? Quando você estiver ali, dormindo e pronto para acordar, e você fala assim, puxa vida, tem que ir na igreja hoje, você lute contra esse sentimento. E fale, não, hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia de buscar ao Senhor. Hoje é dia de falar com o Senhor. Hoje é dia de ser ministrado ao Senhor. Hoje é dia. Hoje é dia de ser ministrado pelo Senhor, melhor. Hoje é dia de você, poder oferecer a tua adoração ao Senhor. É lógico, irmãos, que a nossa adoração ela não é oferecida a Deus somente na igreja. Nossa adoração ela é oferecida a Deus principalmente na nossa casa. Mas a igreja é um lugar que foi separado para Deus, que nós sejamos tratados. A igreja é um lugar de tratamento, de transformação. A igreja é um lugar de confronto, de nós mesmos com a palavra. A igreja é um lugar onde nós aprendemos, ouvimos a voz do Senhor. Você ouviu aqui no dia de Páscoa, quando nós falamos que quando Jesus ressuscitou, ele falou para os discípulos irem ali para Galiléia, porque lá Deus falaria com eles. Lá Jesus falaria com eles. E a igreja é este lugar aonde Deus separou para falar com o povo, para transformar o povo, para mostrar a sua presença, como ele mostrou aos seus discípulos. Ele apareceu lá, os discípulos ficaram ali extasiados com a presença de Jesus. E este é o trabalho que a igreja faz, de gerar ali, uma fé diferente, porque é aonde Deus inequivocamente vai estar, independentemente do problema A, do problema D, da frieza A, da frieza B, Deus vai estar ali trabalhando, Deus vai estar, transformando, Deus vai estar ensinando, Deus vai estar, mostrando coisas novas através dos testemunhos, aumentando a nossa fé através dos testemunhos, através da palavra. Este é o papel da igreja. Então é fundamental a igreja. Então é fundamental estarmos na igreja. Mas a nossa adoração, ela é expressa somente na igreja. Ela é expressa na nossa vida toda. Quando nós temos que decidir coisas, falar coisas, quando nós temos que dar o tempo que Deus deseja na nossa casa a Ele, quando nós temos que pedir perdão a Ele, pelo dia que talvez não foi tão bom em relação à palavra dEle, e outras coisas mais. Você tem que ser um adorador. Você tem que ser um adorador a Deus. Você tem que se acostumar com esta palavra. Você tem que se acostumar com esta sina, com esse destino que está sobre a tua vida. Porque Jesus falou que Ele está procurando estes. Se você não for este, Ele não vai te encontrar. Se você não for este, Ele não vai te encontrar, porque Ele falou que Ele está, porque são estes que o Pai procura. É este que Deus está procurando. Este povo adorador, que discerne isso. Nós, às vezes a gente... Eu sou uma pessoa... Eu costumo falar muito de mim, irmãos, porque... não porque eu seja melhor do que ninguém, mas é porque Deus já fez tantas coisas na minha vida, que Deus já me ensinou tantas coisas, mas tantas coisas, que eu sou o próprio exemplo daquilo que era errado e que melhorou. Eu sou o próprio exemplo disso. Tenho muito mais a melhorar, lógico. Mas quantas vezes, irmãos, a gente... tem que ficar atento às coisas que acontecem na igreja. Por exemplo, quando alguém sobe nesse púlpito aqui para fazer qualquer coisa, eu fico extremamente atento a cada palavra. Eu fico extremamente atento a cada palavra. Quando as músicas são cantadas aqui, eu fico extremamente atento a cada palavra das músicas. Até um dia eu ouvi aí, né, acho que foi da Mariana, né? Uma palavra, não sei se foi bem dela, né? Que tem algumas músicas que a gente não deixa cantar aqui, né? Né? Por detalhes, às vezes, né? Por prudência, às vezes não é nem, né? E aí, um dia a Mariana falou, essa música está banida da igreja. Meu pai baniu essa música. Né? Mas é os cuidados que a gente tem, né? E a percepção que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento a tudo que se fala, a tudo que se faz. E por isso que você vê de vez em quando eu falando amém, quando alguém fala alguma coisa aqui, eu falo amém, né? Eu falo glória a Deus, né? E às vezes, né, eu já vi assim, né? Sabe aquele crente desapercebido? Aquele crente ritualística que está vivendo um ritual, né? E a pessoa está falando assim, Deus vai destruir todo mundo. Ele, glória a Deus! Né? De forma automática a pessoa fala glória a Deus. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vi isso acontecendo, né? A pessoa está falando isso e de repente a pessoa está falando glória a Deus sem saber nem o que está falando glória a Deus, né? Eu podia falar assim, Deus tem misericórdia, né? Né? Mas glória a Deus não. E às vezes, irmãos, nós temos que ter esses crentes. Nós devemos ser esses crentes. Quando nós acabamos de orar aqui hoje, nós falamos assim, ministramos a Deus aquilo que está no meu coração sempre. Eu não sou uma pessoa ritualística, não. A única coisa que eu faço aqui, de forma assim, mais comum, mais repetitiva, é a bênção apostólica no final do culto, que foi a bênção apostólica que o apóstolo Paulo deu à igreja. Então é aquilo que talvez eu mais repita aqui, e tem algo que eu faço questão de fazer. Também no final da minha oração, quando eu digo que Deus seja glorificado e exaltado para todo sempre, porque sai do meu coração isso, sai do meu coração e sai do meu coração, que Deus seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. E eu não ouço um amém. Eu não ouço um amém. Talvez as pessoas não estejam percebendo aquilo que está sendo dito. Talvez as pessoas não estejam apercebidas, né? Da importância daquilo também, talvez as pessoas estejam ligando, ou não concordando, talvez, mas eu não ouço um amém, porque talvez as pessoas estejam, né, esperando ali, agora vai subir o fulano de tal, vai ministrar a oferta, agora vai subir o fulano de tal, vai ministrar a oração para a família, agora vai subir o pastor, vai dar os avisos, agora vai subir o pastor, vai ler a palavra, agora ele vai orar, agora ele vai falar essa palavra, agora ele vai falar, diga graças a Deus, agora ele vai falar isso, aquilo, aquilo outro. Não é assim, irmãos. Nós devemos estar atentos. Tudo que acontece na igreja é poder. Tudo que acontece na igreja é poder. E se você está desatento, talvez aquilo não faça parte da tua vida naquele momento. Talvez aquilo não faça parte da tua vida, né? Naquele instante. Deus está querendo entregar e como você está desapercebido aquilo que está acontecendo, aquilo não está acontecendo contigo. Está acontecendo com o outro. Quando eu louvo ao Senhor aqui, irmão, você pode ter certeza que eu estou oferecendo a Deus cada palavra que eu estou cantando, porque eu estou cantando com entendimento, nesse sentido que eu falei aqui, observando tudo o que está sendo dito, observando tudo o que está sendo falado, observando tudo o que está acontecendo neste lugar, para que a voz do Espírito Santo de Deus seja extremamente perceptível aos meus ouvidos. Seja extremamente perceptível aos meus ouvidos, para a glória dele. Isso Deus me ensinou. O primeiro confronto que Deus fez comigo, eu já disse aqui uma vez, e eu vou exemplificar para vocês como Deus, ele trabalha de forma diferente daquilo que nós imaginamos às vezes. E eu era líder dos diáconos na Igreja do Brasil para Cristo, eu lembro, e eram muitos diáconos, mas muitos diáconos, né? Eram tipo assim, uns 10 diáconos, eu era líder e cada um tinha uma atividade, cada um tinha uma responsabilidade no culto, eu organizava tudo aquilo, escalava todo mundo, trabalhavam no culto cerca de 6 diáconos por culto, e uma vez estavam com o retroprojetor, você lembra o que é retroprojetor ou não? Você ainda lembra? É, que hoje em dia a gente tem que falar isso, né? É, tem... Esses dias eu fui falar pro Rafael se ele lembrava da Copa de 82. Ele olhou para mim assim, nem tinha nascido. Você não tinha nascido? Precisa perceber como às vezes, né, a gente é tão velho, a gente viveu tantas coisas assim que as pessoas nem conhecem, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Então o retroprojetor estava meio torto, assim, a projeção. E o pessoal estava louvando a Deus ali, o louvor acontecendo, e eu olhava para o retroprojetor e falava, cara, ninguém vai consertar esse retroprojetor. Está torto. E eu, o pessoal louvando, e eu olhava lá e ficava indignado, né? E queria que o diácono olhasse para mim, para eu dar um sinal para ele ali, né? Falar que o retro estava torto, que a imagem estava torta do retroprojetor, e ele não olhava, e o louvor acontecendo, e eu ficava ali, até que o Espírito Santo de Deus falou aos meus ouvidos. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim, mas ele falou muito nítido, ele falou, por que você está se preocupando com as pequenas coisas? As pequenas coisas são para serem consertadas, agora é hora do meu louvor. E eu ouvi aquela voz, e nunca mais, e jamais eu esqueci desta voz. E dessa repreensão de Deus. E eu entendo cada minuto do culto. Eu entendo cada oportunidade que eu tenho no culto. E eu entendo cada momento que acontece no culto. Que deve ser uma parte separada para Deus. Uma parte separada para Deus. Porque existem pessoas que estão separadas aqui da igreja para se preocuparem com algumas coisas. Se não estiverem sendo bem feitas naquele dia, haverá oportunidade daquilo ser corrigido, né? Em outro momento, mas não vamos perder o momento de Deus. Não vamos perder a oportunidade de Deus. Não vamos perder o espaço que Deus tem que ter naquele momento, naquele instante nas nossas vidas, para que o nome dele seja grande e ele seja adorado, né? Ele seja adorado. Conforme Deus deseja que seja adorado. É assim que tem que ser. Quando você encontrar alguma coisa errada aqui, né, de vez em quando, né, de tempos em tempos, a gente tem que trocar esse versículo bíblico que está aqui na caixa, onde nós colocamos os nossos pedidos de oração, porque a luz, ela é muito intensa, e a luz, ela apaga a tinta, foi usada ali para imprimir, né, esse versículo bíblico. Então, de tempos em tempos, ela vai ficar mais apagada, né? E teve um dia que eu comecei a observar isso, falei, está na hora de trocar o versículo bíblico, né? E eu pensei assim, eu tenho certeza que tem pessoas que ficam olhando durante o louvor para esse versículo bíblico e ficam dizendo assim, será que ninguém vai trocar esse cartaz que está apagado? Né? E é lógico que você pode chegar para mim antes do culto, depois do culto, e falar, pastor, precisa trocar o cartaz que está apagado. Mas durante o culto não faça isso, não. Entregue a Deus o louvor. Entregue a Deus aquilo que Ele tem que receber. Entregue a Deus o melhor de ti. Entregue a Deus aquilo que você tem que oferecer ao Senhor naquele momento. Não fique pensando em outras coisas, não. Né? Para que Deus possa se alegrar contigo. Para que Deus possa se alegrar com as suas atitudes, para que Deus possa se alegrar com a sua vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é interessante, né, que um dia eu estava ministrando um dos membros aqui da igreja, né, e é uma pessoa assim, muito certa, né, uma pessoa, né, que gosta das coisas muito certinhas, né, e durante a conversa ele estava falando dessas coisas todas, e eu falei assim para ele, você quer ver um exemplo? Daquilo que é exagero, você quer ver um exemplo daquilo que é ruim? Eu tenho certeza que você já olhou para aquela caixa e você viu aquele cartaz lá apagado. Ele olhou para mim. É verdade. É verdade, eu já fiz isso mesmo. Eu ficava olhando lá e falei, puxa vida, né? Que coisa feia, tem que trocar aquele cartaz. Eu falei, você nunca falou para mim? Né? Para você ver como nós somos assim, né, irmãos? Vamos fazer as coisas certas na hora certa, no tempo certo. E Deus vai se alegrar com isso, para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém?